que acontecer em todas as empresas, ela tem que acontecer no serviço público. As pessoas têm que refletir sobre o que está acontecendo. E uma das coisas que mais me preocupa é a incapacidade da maioria dos políticos de oposição, salvo raras exceções, de articular de forma clara isso que está acontecendo e de conseguir enxergar além da questão eleitoral. Às vezes eu fico com a impressão de que eles não entendem o que está acontecendo no Brasil e acham que ser reeleitos vai livrá-los de alguma coisa. Eu acho que o que aconteceu no Brasil nos últimos anos já deveria ter servido de lição. E eu estava essa semana trabalhando no meu livro. Eu lembrei de um episódio que, para mim, é um exemplo. A gente fica achando que o Brasil hoje, né, está nesse buraco sem fundo, que nunca teve assim. Eu achei uma foto, eu vou colocar isso no meu livro, uma foto de um comício de 1945 ou 47. Nesse palco, no comício, está Getúlio Vargas e Luiz Carlos Prestes, né? Para quem não está ligando o nome às pessoas, Getúlio Vargas, né, que deu dois golpes de Estado, foi ditador do Brasil, criou o Estado Novo, uma ditadura com tinturas fascistas, e Luiz Carlos Prestes, que foi o secretário-geral do Partido Comunista do Brasil. Estava no mesmo palanque político, né, num comício em São Paulo. E o Vargas, entre outras coisas, tinha deportado a esposa de Luiz Carlos Prestes, Olga Benário. Que era comunista judia, foi deportada para a Alemanha nazista, onde ela morreu em uma câmara de gás.
Ô,
E aí,
Mota,
alguns anos
diga.
depois, estava lá Prestes, dividindo um palanque com Getúlio Vargas.
Ô, Mota, eu queria até trazer uma informação de última hora aqui, e que eu acho que agrega tudo que a gente está falando. Vou até ler aqui no meu próprio celular, o nosso público entende. Olha só, o Renan Santos, para vocês verem como a coisa vai, né? Onde a coisa está. O Renan Santos, né, que é um adversário do Flávio Bolsonaro, ele se manifestou, né, dizendo que o ministro, eu imagino aqui que ele esteja se referindo ao ministro Moraes, virou cabo eleitoral do Flávio Bolsonaro. Disse ele, né, que criticou, claro, a decisão de proibir o senador de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro por 90 dias. Em vídeo publicado nas redes, o Renan afirmou que medidas desse tipo acabam fortalecendo politicamente o senador e alimentando a narrativa de perseguição adotada pelo grupo bolsonarista. Diz ele, aspas aqui, o Alexandre de Moraes, na bizarrice dele, palavras do Renan, não sou eu, não somos nós, na bizarrice dele, se tornou uma espécie de cabo eleitoral do Flávio Bolsonaro. Ou seja, nós estamos aqui diante, a gente falou isso no início do programa, 22 pode ser que os ministros acreditem que a história pode se repetir, eles podem querer repetir, mas as pessoas não estão mais topando aceitar 22, estamos em 26, mudou o cenário, mudam-se os tempos e embora as atitudes permaneçam as mesmas. Então aqui, até os adversários do Flávio percebem que esse tipo de atitude do Moraes não para de pé. Não para de pé, claro, fortalece, até mesmo do ponto de vista político, a crítica ao Moraes e, portanto, vitimiza até mesmo aos bolsonaristas. Claro que essa contabilidade política não é o único elemento que está aqui na mesa, tem uma questão humana, tem uma questão do sacrifício do Bolsonaro. Bolsonaro é um senhor, né, de 70 e poucos anos, mas, enfim, o cálculo político dos adversários do Flávio Bolsonaro é esse, né, Mota e Musa? É de que o próprio Moraes está favorecendo aos bolsonaristas com esse tipo de atitude.
Eu acho que isso acontece até um
Falem
certo ponto.
juntos. Os dois começar,
Fala,
falem ao mesmo tempo.
Não, vai lá, Bruno.
Não, eu ia falar só rapidinho mesmo. Eu ia falar que também é sempre importante mencionar que o Bolsonaro é um. Quantos outros também estão ali com idades avançadas, passando por todo esse processo
Opa!
arbitrário, né? É importante lembrar de cada um deles.
Nossa! Nossa, Mota, me permite, quero te ouvir, queremos aqui todos, mas antes, só pegando esse gancho, tem um ponto aqui que é o seguinte, muita gente fala assim, aí o PL da dosimetria, por que que não julgam logo o PL da dosimetria? Porque se eles, se o STF, veja só, você que nos ouve, perceba a sutileza da história. Se hoje o PL da dosimetria for aprovado pelo STF e ele não tem como não ser, a lei da dosimetria precisa ser considerada constitucional. É impossível, eu estou aqui dizendo com todas as letras, não vai acontecer do STF entender como inconstitucional essa lei da dosimetria. Não tem como, eles não têm elementos, mas eles conseguem colocar na gaveta. E por que que eles põem na gaveta essa lei da dosimetria? Por que que eles não aprovam logo? Por que que eles não deixam tocar adiante? Isso já foi, inclusive, promulgada pelo Senado. Por quê? Se hoje a lei da dosimetria estivesse valendo, nós teríamos uma multidão de senhoras saindo da cadeia, de senhores saindo da cadeia, o cara lá com o seu andador deixando o presídio, e óbvio que essa imagem a esquerda não quer. Essa imagem, quem compõe aí o poder, né? E aí a gente vai para o judiciário e também para o executivo, eles não querem ver essa imagem. Então, nós temos aqui não só o Bolsonaro, mas também esses outros, né, Mota, senhores e senhoras, que seriam favorecidos pela lei da dosimetria e que vão ter que ficar aguardando. Por quê? Com ele, com o Bolsonaro e com esses velhinhos, nós temos...
Marcília... Eu acho que o prejuízo causado por decisões como essa de hoje é infinitamente maior do que qualquer pequena vantagem eleitoral. Com essa história de vitimização do Flávio, eu acho que quem apoia Flávio, apoia. Ninguém vai passar a apoiar o Flávio por causa dessa medida de agora, depois de tudo que já aconteceu, né? E eu acho uma coisa terrível, trágica. Cada decisão dessa é mais uma pedrinha colocada na construção de um muro de narrativa. Isso fica registrado na história. Isso vai para os livros onde as crianças estudam. Então, o que está se fazendo é criando, continuando a criação de uma narrativa e criminalização da política, criminalização de uma forma de pensar, de você entortar a lei ao bel prazer para fazer o que você quiser, né? Acabando com aquele princípio básico dos direitos humanos, de que todos são iguais perante a lei. A lei no Brasil agora vê as pessoas de uma forma completamente diferente, dependendo de quem elas são, de quanto dinheiro elas têm, de qual é o rótulo que elas adotam. Eu acho isso trágico, terrível, não consigo ver absolutamente nenhum benefício numa decisão como essa.
Fala lá, Musa.
Mais do mesmo, né? Ou seja, a gente discutindo uma coisa, patinando em cima de um tema tão complicado, tão delicado, que mantém o Brasil presos no atraso. Eu estava mencionando aqui a respeito dessa leitura, a respeito do Brasil ser uma economia relevante. De 2011, o estudo estava revendo aqui, era uma previsão de que em 2016, o estudo é de 2011, nós seríamos uma economia relevante, a quinta do mundo, que isso em PIB nominal, em PIB per capita, a gente não para de cair. Então, isso não são dados meus, são dados do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional. Então, de novo, a gente continua patinando no atraso. Nós paramos, mas o ponto é, como é que a gente consegue vislumbrar alguma coisa de futuro se a nossa mentalidade, como o Mota sempre coloca, é enraizada no marxismo que nunca funcionou? Isso traz atraso econômico, isso traz empobrecimento das pessoas, amplia a diferença social entre as pessoas, justamente quando a narrativa é muito mais fácil de falar, eu vou proteger os mais pobres. Tudo isso que a gente está falando, esse atraso econômico e institucional, afugenta investimentos, dificulta o crescimento de um país e mantém preso nessa roda de ratos uma grande maioria da população cada vez mais se empobrecendo. E uma coisa que você falou no comentário anterior, muitas vezes o tempo está passando tão rápido...
Você que a gente... quem?
Você, eu. Você, você, Marcília. Muitas vezes a gente fica parado, o tempo vai passando tão rápido que nós não nos atentamos. Uma pessoa de 30 anos de idade não sabe o que é um Brasil sem PT. 30 anos de idade, o cara mal sabe, porque ele tinha 4, 5 anos ali quando Lula assumiu pela primeira vez. Esse cara está preso nessa roda de ratos, em um mundo de inteligência artificial hoje, ele continua parado, que achando que ele tem que almoçar do meio-dia a uma.
É.
É triste o caminho que o Brasil escolheu, mas o resultado não dá para ser outro.
Não dá. Não dá para ser outro e vamos nos despedir agora, é isso, Daniel? Vamos, nesse momento, a gente se despede de parte da nossa rede de emissoras pelo país. E aqui nós vamos continuar o nosso debate.
Rede Jovem Pan News.
Super mês de aniversário Loja 100. Notebook Samsung Core 513, memória de 512 GB e tela Full HD antirreflexiva de 15,6 polegadas. Nas Lojas 100, só 5.698 à vista. Ou 10 de 569,80 por mês, sem juros. Aproveite! Geladeira Panasonic Preta, 391 litros, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só 3.188 à vista. Ou 10 de 318,80 por mês, sem juros. Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Os pingos nos is.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
O talento que encantou os gramados, agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca. Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte. Viva o futebol. Viva essa experiência.
Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas. Além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19-3633-6209, em São João.
Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Informação. Música. Entretenimento. Jovem Pan.
Na Good Inventor é fácil aprender. Na Good Inventor, o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor. Jovem Pan. A Rádio Jovem Pan FM de São João da Boa Vista transmite o programa A Voz do Brasil a partir das 20 horas, de acordo com o determinado pelo Decreto 10.456 de flexibilização da Voz do Brasil.
Porque se você for pegar os parlamentares de esquerda, 95% deles, você não vai encontrar nenhuma diferença entre eles e os políticos do chamado Centrão. Eles dizem que são de direita, mas votam igualzinho ao pessoal do Centrão. Então, toda a nação tem partidos que são, essa é a denominação que eu gosto, pragmáticos. Não é que eles sejam de centro. O foco deles é simplesmente, pura e simplesmente, o poder. E eles não fazem questão de esconder isso. Acho que isso é o que se chama de central. E é muita ingenuidade dos parlamentares acharem que aprovaram uma composição da Suprema Corte com a inclinação ideológica e as alianças políticas que esses candidatos tinham e não iam sofrer as consequências disso, né?
O Muzo, antes de te ouvir, deixa eu fazer uma correção. Foi quem pariu Pedro, é Mateus, né? Quem pariu? Mateus que eu embale, não Pedro. Enfim, fica a minha correção. Diga lá, Muzo.
Veja,
o Centrão vai ser decisivo?
O Centrão, ele, na minha opinião, ele é fisiológico por definição. Então ele acaba sendo infelizmente decisivo porque ele pula de um lado para o muro, de um lado do outro do muro, e normalmente quem está em cima do muro, quando cai, sempre cai para o lado da esquerda. É uma grande coincidência que tem, né? Mas veja, esse primeiro bloqueio que a gente está falando lá atrás, que nós comentamos aqui do Valdemar, de 119 milhões, vale lembrar que ele foi além do que a PGR tinha solicitado, tinha dito, né? E o próprio Mota comentou que foi uma, abre aspas, indevida intervenção judicial. Nós comentamos aqui a PGR do próprio Gonê, em que ele tinha se manifestado contrário a isso, e mesmo assim seguiu naquele bloqueio que eu comentei agora aqui no começo, que é uma inversão por completa daquele conceito de presunção de inocência, né? Então é bem provável que isso, se for determinação para o processo eleitoral que se aproxima, o que nos faria crer que vai parar por aí?
Não vai. Não vai parar. Não vai parar, mas a gente precisa, claro, sempre, talvez com a crítica, talvez com análise, talvez com esse olhar observador que atento nosso, a gente possa criar algum tipo de antídoto.
É o que nos resta.
É o que nos
fazer
resta.
Fazer esse debate para a base da sociedade e tentar mostrar para as pessoas, esqueça essa tal da polarização. Perceba que a técnica, a regra do jogo foi banida.
E Muzo, isso é importante porque a gente olha para a realidade brasileira e fala assim, bom, se a justiça de alguma forma está corrompida, se o governo só pensa nos seus interesses próprios, enfim, se tudo está banalizado, talvez o que sobre é o que a gente está fazendo aqui. Eu acho que sobra isso, a opinião pública. Não estou nem aqui puxando sardinha para o nosso lado, não. Se você olhar, por exemplo, para o caso Master... O que aconteceu, se não uma espécie de lufada, uma espécie de oxigenação, né? Jogou-se oxigênio para o caso Master a partir da imprensa. Se não fosse a cobertura da imprensa no caso Master, nós não teríamos o desfecho que até agora teve, pelo menos já sabemos parte do que aconteceu.
Chega nas pessoas do dia a dia, na rua ali, né?
Do dia a dia. Então, é muito importante. Eu creio que a opinião pública, a imprensa, elas hoje... Ou, claro, parte da opinião pública, não podemos generalizar, tem muito também da imprensa que vai lá e passa pano para os abusos e absurdos. Mas nós aqui e uma razoável parte da imprensa temos contribuído para que os abusos e ilegalidades que ocorrem dentro do Brasil, eles deixem de ocorrer, ou pelo menos eles sejam denunciados para as pessoas que nos ouvem. Isso eu acho já muito importante. É uma espécie de unguento. Você gosta dessa palavra, Mota? Unguento? Unguento é um alívio para quem nos ouve e não conhece.
Bálsamo. Um bálsamo. Bálsamo é mais fácil de pronunciar.
É um bálsamo. Você é da minha geração, você conhece essas palavras. O Muzo é mais novo aqui que a gente. Você não é mais novo, Muzo?
Sou de 82. De 82. Sou bem próximo a você.
82, Mota.
82?
Caramba, hein? Ainda tem gente de 82?
Tem gente de 2005
Deus que está
fazendo 30 anos.
Deus me livre. Boa. Outro dia eu estava conversando com meu pai. Meu pai está com 82 anos e ele falou isso. Ele falou assim, eu apresentei um menino tal, enfim, que estava trabalhando com a gente 17 anos. Eu falei, mas tem gente ainda de 17 anos no mundo? Ele ficou surpreso com a novidade. Meus caros, eu vou trazer aqui um outro assunto. A gente ainda está girando em torno dessas questões do Executivo e do Judiciário, mas o fato é que os ministros do STF, olha só, adiaram o Código de Ética para depois das eleições. Embora a proposta de criação de um código continue sendo elaborada sob a coordenação da ministra Carmen Lúcia e também do Fachin, né, os integrantes da corte avaliam que dificilmente haverá condições de levar o texto ao plenário ainda neste ano. Ministros, avaliam que o ambiente eleitoral tende a dificultar a construção do consenso necessário. Eu acho isso incrível. Então, a gente está tendo... Olha só, você que está nos ouvindo, perceba o que eu estou lendo para vocês. Há uma dificuldade de os ministros conseguirem fazer um consenso em torno de um código de ética. Eles não têm consenso em torno do que é a ética para eles. Não é incrível? Bom, esses são os ministros que estão querendo fazer o código e, com isso, eles pensam em deixar isso para depois das eleições. O Fachin chegou até a falar que isso só acontecerá em 27, talvez até no segundo, no final do primeiro semestre de 27. Estão já empurrando com a barriga. Vocês acreditam no código de ética? Essa é a boa solução para o Brasil, meus colegas? O que você acha?
Para o cidadão comum, é difícil entender essa discussão sobre código de ética. Por quê? E aí eu acho que aqui eu estou falando por muita gente. Porque qualquer ética começaria com uma decisão básica, né? Um cidadão que ocupa um cargo de magistrado não pode ter parentes próximos com escritório de advocacia advogando naquele tribunal. Sim, isso não é o básico do básico? É a ética que qualquer dona de casa conhece, qualquer trabalhador conhece, né? Eu não posso ter esse conflito de interesses. E me dizem, meus amigos juristas, que isso é a coisa mais comum no Brasil. E aí eu tenho que dizer, é muito difícil para o cidadão entender isso.
Ô, Mota, você sabe que eu queria... Vou trazer até um elemento para essa nossa conversa e o nosso público vai entender o que eu quero dizer. Você sabe que tinha um historiador chamado João Capistrano de Abreu, né? E, aliás, quem gostava de citar essa história era o Augusto Nunes. E ele, esse João Capistrano, ele era professor, foi professor do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. E ele dizia o seguinte... que a Constituição do Brasil ela deveria ter apenas um artigo. A sugestão dele era a seguinte, o Mota já tá ali ensaiando um riso irônico, que sabe o que vem. O Capistrano ele dizia que o artigo 1º da Constituição devia ser o seguinte: todo brasileiro fica obrigado a ter vergonha na cara. Esse era o primeiro artigo. Depois o parágrafo único era: revogam-se as disposições em contrário. Já bastava, né? Não precisa muito. A nossa Constituição, se tivesse só esse artigo, já resolvia o problema do Brasil inteiro. Quanto mais de código de ética, né? Não dá, né, Musa? Para a gente pensar em código de ética, para quem está descumprindo a Constituição.
Tem um economista do século XIX, o Bastiat, que ele falava em um livro facinho de ler, chamar a lei, justamente nessa linha do que você estava mencionando, que a Constituição ela deveria ser tão simples quanto limitar o poder do Estado frente às liberdades individuais de cada cidadão. Basicamente isso. O resto, simplesmente dá para revogar tudo, como você colocou. E o ponto que eu quero trazer com relação a isso, que dá para fazer o link da tua pergunta... é que como nós podemos esperar um código de ética daqueles que majoritariamente não levam a ética com rigor? E se eles descumprirem, eventualmente, o que eles decidem o que é ético, quem os punirá? Quem terá a caneta na mão para dizer você jogou de forma antiética? Se ele definiu o que é ética... e ele reescreve o que é a ética e transforma a ética e a moralidade em subjetiva, quem vai poder questioná-los? Então, eu não consigo confiar num código de ética escrito por essas pessoas.
E é isso, né? É um código de ética ainda escrito por quem está sendo acusado de não ser ético.
Pois é.
Né? Então, é mais ou menos...
E eles definirão a ética.
É.
Que não deveria ser subjetiva e sim objetiva.
É. Exatamente. E ainda, e talvez, aliás, por isso não estejam chegando a um consenso. Porque é óbvio, né? Como é que você vai chegar a um consenso sobre o que é ética se você não está sendo ético? Me parece que, enfim, foram perguntar, bater na porta errada. Mas isso mostra a doença institucional que nós vivemos no Brasil. Isso é um bom sintoma. Por quê? Porque até como tornar o STF mais ético cai na mão do STF. Quer dizer, o STF ele toma conta de tudo no Brasil. Ele diz o que o Congresso deve fazer, ele diz o que o Executivo deve fazer e ele diz o que o próprio Judiciário deve fazer. Pô, se você entrega para o Judiciário dizer o que o Judiciário deve fazer, isso, só isso já mostra que nós estamos no caminho errado.
Independente do lado que seja, só isso já está errado.
Já está errado, claro. Já está errado. É claro, você entregar para o filho, ele construiu um código de como que os pais devem se conduzir em relação a ele. Olha, quando eu se eu cometer algum ato de malcriação, o que, que eu devo fazer em relação... O que, que os pais devem fazer em relação a mim? Você acha que faz sentido entregar para o filho definir isso? Óbvio que não. Então, me parece que também não deveria estar nas mãos do STF, né, Mota?
É, e tem um outro aspecto que é... O negócio da justiça é baseado em ética. Não é, isso não é uma coisa acidental, auxiliar, subsidiária, né? O centro da justiça está na ética, isso é o coração. Então essa discussão é mais ou menos, você imagina você ouvir alguns cirurgiões dizendo o seguinte, não, a partir de agora a gente precisa adotar um código de higiene. Vou botar lá, primeira regra, nós vamos lavar a mão antes de fazer a cirurgia. E aí você fica, caramba, mas até hoje eles não tinham isso? Quer dizer que eles não lavavam a mão? Eles não tinham higiene? Agora que eles vão adotar isso? Então, assim, mais uma vez, o cidadão não consegue entender isso. Como é que uma corte de justiça precisa de um código de ética? É uma corte de justiça. Se as pessoas que estão aplicando a justiça precisam que alguém lhes diga o que é ética, para tudo, está tudo errado.
E você sabe, Bota, aqui ainda tem um ponto, que é o tal do timing disso tudo acontecer. Então, olha só, nós temos aqui o ministro Nunes Marques com a revisão criminal do Bolsonaro nas mãos, dizendo, não vou mexer nisso porque isso pode impactar o período eleitoral. Então, eu vou deixar isso para depois. Tá bom. Aí você pega também, agora, o STF, eu não vou mexer no código de ética porque agora é o momento eleitoral. Vamos deixar essa história toda para depois. Mas a regulação das redes sociais, aí não. Aí eles deram lá 60 dias e vai começar a valer agora. Não é incrível? Quer dizer, o período eleitoral só não pode ter decisão sobre o Bolsonaro, só não pode ter decisão...